sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Estão sintonizados com a Voz da América, o serviço em português para a África, nesta quarta-feira, dia 30 de junho. É o dia da independência da República Democrática do Congo. Foi em 1960. Hoje, aqui na capital americana, estamos com o céu limpo e faz calor, 35 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita, na produção, o Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Rebeldes da província de Tigré rejeitam cessar-fogo, dizem que vão destruir forças etíopes e da Eritreia. Amnistia Internacional diz que a China leva Hong Kong para um estado policial, criando uma situação de emergência nos direitos humanos. A primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada à Angola. Trabalhadores dos caminhos de ferro de Benguela vão entrar em greve em três províncias. O procurador do Kwanza Sul diz que estão encaminhados muitos casos de corrupção e de coato. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Rebeldes na região de Tigré, na Etiópia, avisaram hoje que tencionam destruir as forças etíopes e eritreias nessa região, isto apesar de uma declaração do governo etíope de um cessar-fogo unilateral. Um porta-voz das forças da Tigreia disse à agência de notícias Reuters que as forças de defesa da Tigreia vão entrar na Eritreia e na região de Amara, na Etiópia, para perseguir forças inimigas se isso for necessário. Tropas das forças rebeldes reocuparam a capital do território Mekele há poucos dias atrás. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que um cessar-fogo poderia ser um passo positivo se resultarem mudanças no terreno para se pôr termo ao conflito, às atrocidades e se permitir ajuda sem obstáculos. Dois manifestantes foram mortos a tiro e quatro ficaram feridos em confrontos com as forças de segurança na região sul do Ghana, disse quarta-feira a polícia e um funcionário de saúde. Os manifestantes protestavam a morte de um popular ativista da juventude, Ibrahim Kaka Mohamed, quando foram confrontados pela polícia e soldados. A polícia disse que está a investigar o incidente e a calma regressou à zona. Apesar de um recolher obrigatório em Eswatini, a polícia confrontou-se com manifestantes ontem à noite. O governo impôs um recolher obrigatório das 18 às 5 horas da manhã, citando casos crescentes de coronavírus. O acesso à internet também foi cortado, de acordo com um repórter da agência France Press. Testemunhas nas duas principais cidades, Manzini e Mbabane, relataram ter visto soldados a patrulhar as ruas onde os manifestantes têm queimado pneus e apedrejado carros. Lojas foram saqueadas e incendiadas durante a noite em Matsapa, um centro industrial no extremo ocidental de Manzini. O primeiro-ministro interino Temba Masuku descreveu a agitação como alarmante e perturbadora. A Amnistia Internacional disse que a China criou o que chama de uma emergência de direitos humanos em Hong Kong desde que impôs no território uma nova lei de segurança nacional. Num longo relatório emitido hoje, a Amnistia Internacional disse que a lei está a ser usada para se levar a cabo o que chamou de um vasto leque de violações de direitos humanos. Desde que a lei foi aplicada há um ano atrás, Hong Kong está numa via rápida para se tornar num estado policial e de se criar uma emergência de direitos humanos para as pessoas que ali vivem, disse a organização. A companhia Trump, do antigo presidente Donald Trump e o seu diretor financeiro, deverão ser amanhã formalmente acusados em Nova Iorque de crimes relacionados com a evasão de impostos. A organização Trump e o diretor financeiro Alan Weisselberg têm estado sob investigação relacionados com pagamentos de renda de apartamentos e alugar de carros feitos como parte de pagamento de salários, mas que não foram declarados para efeitos de impostos. Advogados de Weisselberg e da organização Trump recusaram-se a comentar. Numa declaração feita na segunda-feira, o antigo presidente Donald Trump acusou os procuradores envolvidos no caso de serem tendenciosos e disse que as ações da sua companhia não eram de nenhum modo um crime. O advogado pessoal de Trump disse que o caso contra a companhia não tem qualquer fundamento e que nunca, nos últimos 50 anos, foi levada a cabo uma ação contra uma companhia por pagamento de benefícios. A Alemanha anunciou que terminou a retirada das suas forças do Afeganistão, onde estiveram ao lado das tropas americanas durante quase duas décadas. Os últimos 250 soldados alemães deixaram o Afeganistão hoje de uma base no norte do Afeganistão. Ao longo de quase duas décadas de participação na guerra no Afeganistão, cerca de 150 mil soldados alemães passaram pelo Afeganistão, tendo sofrido 59 mortas. Os Estados Unidos deverão retirar as suas tropas até ao próximo dia 11 de setembro.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Trabalhadores dos caminhos de ferro de Benguela vão iniciar amanhã uma greve para reivindicar aumentos de salários de cerca de 50%. A greve tinha sido adiada há quase dois meses devido a pedidos do governador provincial Luís Manuel da Fonseca Nunes, mas que agora não mantém contactos com a comissão sindical, conforme disseram membros desta comissão. Mais de 1.300 ferroviários, divididos pelas províncias de Benguela, Huambo e Moxico, vão cruzar os braços durante seis dias e avisam que poderão paralisar por 30 dias depois do regresso ao trabalho. João Marcos.
O líder sindical, Leonardo Sakulembe, diz que várias tentativas de diálogo com o governante, por via de ofícios e deslocações ao governo provincial, acabaram por fracassar.
Dia 5 de junho ele daria alguma resposta. E disse mais, se por acaso não conseguirem resolver esse problema, os trabalhadores do caminho de Benguela estão livres de fazer a greve. Infelizmente, desde aquela data, o senhor governador nunca se pronunciou.
A comissão sindical, que reivindica aumentos salariais de 25% este ano e a mesma cifra para o próximo ano, lamenta que esteja às escuras em relação às receitas provenientes do transporte de pessoas e mercadorias complementares à fatia do Tesouro Nacional.
São dois pontos simples que um conselho de administração verdadeiro, o verdadeiro sentido da palavra para populinas, é o que se verifica, e de acordo aqui que nós sabemos, não havia necessidade de intervenção de muitas instituições para resolver esse problema.
Como estão aí vossas receitas internamente?
Nós não sabemos, nunca sabemos, nunca nos informaram.
Em conferência de imprensa, o administrador técnico do CFB, Edson Lopes, disse que as limitações impostas pela Covid-19 e o adverso quadro económico inviabilizam planos. Um comboio entre Benguela e Lobito e outro entre as províncias de Bié e Huambo são os serviços mínimos em período de greve. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E do centro de Benguela vamos para o IJ, onde os professores vão manifestar-se amanhã. Dizem que não lhes é pago o subsídio de exames há três anos. Muniz Francisco.
Depois de tantos encontros de negociações com a entidade empregadora sobre subsídios de férias e de exames, pagamentos de subsídios dos cargos de chefia, pagamentos dos coordenadores de disciplina e de turnos, os professores não ficaram convencidos quanto ao pagamento dos subsídios de exame de 2019, por isso decidiram convocar uma manifestação nesta quinta-feira. Sungo Salomão, um dos organizadores, fala do objetivo da marcha da quinta-feira.
Dialogamos daquilo que são nossos pontos, isto é, o subsídio de férias, também tratamos sobre o subsídio de exames e também tentamos tocar sobre a questão de pagamentos dos cargos de direção e como pagamento dos coordenadores de disciplinas de turnos. Mas nos pontos tratados, que são dois focos principais, são pontos dois principais que estão no ponto da manifestação, que é o subsídio de férias e de exame. E o senhor Peter fez-nos entender que o subsídio de férias de 2021 já foi pago, que já existe um novo decreto que diz que todo subsídio de férias deve ser pagado de janeiro até a novembro. Aí tentamos, ficamos um pouco ultrapassados. Mas no ponto de vista do subsídio de exame, nós não ficamos satisfeitos e não ficamos ultrapassados. Que, na verdade, o coletivo dos professores que lá estavam reunidos, decidimos que a manifestação vai sair mesmo.
A manifestação terá como concentração a partir das 8 horas na paragem do Songo e vai passar pelas ruas Agostinho Neto, Rotunda do Quiteche, Rua do Comércio e vai culminar na Direção Provincial da Educação. Songo Salomão assegurou que a marcha está legalizada, tendo cumprido com todos os procedimentos legais.
O documento já anda nas mãos deles, isto é, desde segunda-feira que nós fizemos a entrega dos documentos, isto é, no Comando Provincial da Polícia já tem o documento, também o Governo Provincial já tem o documento e também a Administração Municipal tem o documento sobre as manifestações, que no qual nós estamos legais, até que a manifestação é constitucional, encontra-se na nossa Constituição. Não é que nós manifestamos, porque nós não sentimos satisfeitos com aquilo que é a narração deles do ponto de vista de subsídio de exames.
Luísa para Voz da América, Muniz Francisco.
Jornalistas angolanos denunciaram esta quarta-feira o que dizem ser a violação grosseira da liberdade de imprensa. A classe jornalística teve a debater em 2 dias a situação da liberdade de imprensa em Angola e diz que há intimidação, detenções e perseguições contra os jornalistas em todo o país. Coque Mukuta.
Detenções, intimidações e perseguições de profissionais da classe jornalística é uma das preocupações apresentadas esta quarta-feira em Luanda na Conferência Nacional sobre Liberdade de Imprensa e Acesso à Informação em Angola. A posição consta numa declaração lida pelo secretário do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido.
Continuamos a registrar com maior frequência casos de agressões, detenções de jornalistas, apreensões e danificação de equipamentos de trabalho dos profissionais da comunicação social, uma tendência crescente nos últimos 3 anos, sem que para isso haja responsabilização dos seus autores.
A posição apresentada descreve também que a produção legislativa do país é mais restritiva para a liberdade de imprensa em Angola.
A classe jornalística considera que a criminalização do exercício da liberdade de imprensa ou da atividade jornalística no atual Código Penal limita as liberdades e concorre para uma maior asfixia dos profissionais no exercício das suas atividades.
Rafael Marques, ativista e jornalista angolano, diz que hoje se fala mais e é necessário que se faça uma pressão para que haja maior liberdade de imprensa.
É maior liberdade de imprensa e para que isso aconteça é necessário que hajam mais órgãos independentes. Esta é a questão fundamental. E haja mais pressão da sociedade para que os órgãos públicos pagos com fundos do erário público de todos nós sejam mais independentes, não é? Deve haver essa luta, deve haver essa pressão.
Em relação à má atuação da Polícia Nacional, o porta-voz do Ministério do Interior, Valdemar José, disse que existe um trabalho de formação contínua para a melhoria da prestação de serviço dos efetivos.
Já tivemos algumas ações mais graves que, com o andar do tempo, vai se reduzindo. E o que podemos chegar à conclusão, ainda que não tenhamos resultados satisfatórios, é que, aos poucos, os procedimentos policiais são mais salvaguardados pelos princípios da legalidade. Ainda temos muitos efetivos da Polícia Nacional que entraram no tempo de guerra, que têm quarta classe, não têm o mínimo de instrução e que, à medida que chega o seu período de reforma, esses vão sendo substituídos já por um grupo de polícias com um perfil desejado, que tenham no mínimo 9ª classe, vão fazer uma formação de vida nas escolas básicas, depois passam por uma especialização e acreditam.
Cocuta, Luanda.
No Namibe vai ser pronunciada a sentença no próximo mês de julho num caso de desfalque da segurança social das Forças Armadas. São 10 acusados, entre os quais Cristina Maria João, antiga chefe das finanças daquele organismo, e Joaquina Caixa-Keller Fonseca, que em colaboração com um técnico dos serviços, Armando Lavana, já falecido, enquadraram no sistema familiares, alguns deles com falsas patentes de oficiais. Esses encontram-se também entre os arguídos. Os advogados pediram, entretanto, a extinção do processo, porque, segundo disseram, foram já devolvidos mais de 30 milhões de kwanzas. Armando Chico.
Sem serviço de Andula, em nome dos advogados mandatários, apresentou os seguintes argumentos.
Em sede de audiência, o comprovativo referente à quantia por ressarcir ao Estado pelos arguídos, correspondente no valor de kwanza 31 milhões 487.015 kwanzas e 23 cêntimos, dando assim por ressarcido na totalidade o valor de que vêm os arguídos, acusados e pronunciados, aguardando assim o pronunciamento da entidade acusadora para a contemplação dos benefícios legais decorrentes do artigo 399 do Código Penal vigente, isto é, a extinção do procedimento criminal.
A procuradora Carla Vide de Vanda, em nome do Ministério Público, disse que não haverá contemplações e explica porquê.
O Ministério Público, em representação do Estado e por uma questão de interesse público, não se revê no perdão, uma vez que o locupletamento de valores preconizado pelos arguídos foi num setor sensível que se refere à assistência e solidariedade daqueles que deram as suas vidas e juventude em prol da pátria-mãe, daí que este ato em si coloca em causa a concretização daquilo que são os fins do sistema de segurança social das Forças Armadas.
O juiz de causa distinto Tandala, auxiliado pelas juízas Nduva Vissandule de Carvalho e Maravilha Pereira da Gama, declarou fazer justiça aos autos os comprovativos do dinheiro devolvido a favor do Estado angolano e marcou a sentença para o próximo dia 16 de julho. Namíbia da América, Armando Chicoca.
No Kwanza Sul, o procurador Simão Kafala disse que estão em curso muitas investigações relacionadas com crimes de corrupção, incluindo peculato. Kafala desmentiu assim constantes rumores de que muitos processos tinham sido anulados. Fernando Caetano.
O magistrado do Ministério Público garante que a PGR no Kwanza Sul está ativa e pronta, aferindo que muitos implicados serão notificados a qualquer momento.
Temos inquéritos abertos, sobretudo nestes crimes. Colarinho branco, peculatos, por aí fora, corrupção, temos aí muitos inquéritos abertos. Tantos inquéritos já foram transformados em processo crime. Daqui a pouco, muitos dos envolvidos serão notificados da sua qualidade de arguídos nestes processos, vão seguir a instrução e introduzidos em juízo. Eu posso garantir que este ano teremos muitos processos introduzidos em juízo, com instrução finda e introduzidos em juízo. Nós vamos sempre contar com as denúncias que nos têm sido feitas pelos cidadãos. Os cidadãos têm sido incansáveis, têm feito denúncias e denúncias com algum fundamento. Então, logo nós recebemos essas denúncias, procuramos dar tratamento.
O procurador titular do Kwanza Sul prosseguiu denunciando.
Milhares de ofícios têm sido enviados às várias instituições públicas e não só, governo da província, administrações municipais, aí aos GEPs, às finanças, à AGT, à segurança social, aos bancos, todos, no sentido de nos fornecerem informações que, ao nosso ver, são importantes para o esclarecimento dos fatos no processo. A PGR, quando a sua está ativa, está atenta e garante que os processos abertos estão a andar e que os implicados, caso se confirme, responderão nas barras do tribunal.
Aqui o procurador titular da República do Kwanza Sul, Simão Kafala, Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Estão sintonizados com a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em frequência modulada. Mais tarde, quando se iniciar a nossa segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E em FM vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Vamos abordar o planeamento familiar. A nossa convidada é a doutora Eurídice Xongolola. Vamos falar de formas de acesso à informação, a importância do planeamento familiar e de outras questões ligadas à saúde reprodutiva feminina. Se quiser participar, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, +1 202 2519466. Pode também enviar o seu número de telefone e o seu nome para os nossos números em Angola, 932-348-698 ou 993-251-911. A presidenta de Angola, João Lourenço, exonerou hoje Joana Lina de cargo de governadora provincial de Luanda e nomeou para o seu lugar Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, até hoje secretária de Estado para o Ordenamento do Território. Sem justificar a mudança, a Presidência da República informou que para o lugar de Luna de Carvalho foi nomeado Manuel José da Costa Molares de Abril, que passa a ser o secretário de Estado para o Ordenamento do Território. Joana Lima assumiu a governação da província de Luanda em maio do ano passado, em substituição de Sérgio Luter Rascova, que foi então nomeado para o mesmo cargo no UIGE, tendo falecido mais tarde. Durante o mandato de Lima, a chamada crise do lixo foi um dos maiores problemas que ela enfrentou, tendo a UNITA pedido a sua demissão, ao mesmo tempo que o Presidente da República criou uma comissão multidisciplinar para enfrentar a situação que continua a ameaçar a saúde pública em tempo de pandemia e que já levou a manifestações sob o título de Angola lixada. Não há qualquer informação se Joana Lina será nomeada para outro cargo. Também hoje o Presidente nomeou Hélio Delis Neto de Almeida para o cargo de Vice-Governador da província da Huila para o setor técnico e infraestruturas. Página desportiva, vamos começar na Europa com o futebol. Já temos os jogos dos quartos de final do Euro. Estes quartos de final realizam-se na sexta-feira e no sábado. Ontem morreu o último do grupo da morte, o grupo F, na fase inicial. A Alemanha, Deutschland, perdeu frente à Inglaterra por 2-0. Dois golos na segunda parte no espaço de 11 minutos e... bye-bye, auf Wiedersehen, Alemanha. A Inglaterra vai agora defrontar a Ucrânia no sábado, num jogo em que aparece como favorito. A Ucrânia ontem derrotou a Suécia por 2-1, golo da vitória obtido já no prolongamento. Dois dos favoritos, Bélgica e Itália, defrontam-se na sexta-feira, e aí a Bélgica talvez seja a favorita. Nesse mesmo dia, sexta-feira, Espanha defronta a Suíça. No sábado, Dinamarca, a equipa surpresa de que todos, mas absolutamente todos gostam, defronta a República Checa, equipa fisicamente muito poderosa. As meias finais são na terça e na quarta-feira. Na Copa América, quartos de final, também sexta e sábado. Sexta-feira temos os dois P's, Peru-Paraguai. Peru ficou em segundo lugar no grupo B, Paraguai em terceiro no grupo A. Brasil defronta o Chile, Brasil em primeiro lugar no grupo B, Chile ficou em quarto no grupo A. Sábado temos Uruguai-Colômbia. Este deve ser bom. Uruguai ficou em segundo lugar no grupo A, Colômbia em terceiro no grupo B. Nesse mesmo dia, no sábado, Argentina defronta o Equador. Argentina ficou em primeiro lugar no grupo A, Equador em quarto lugar no grupo B. Com um pormenor curioso, Equador não ganhou um único jogo na fase de grupos. Três empates, uma derrota, está nos quartos de final. Isto porque nesta Copa América, dois grupos de cinco equipas cada e passam os quatro primeiros. E falando da Argentina, temos que falar da Lionel Messi. O seu contrato com o Barcelona termina às 24 horas 2, o que significa se até lá não for anunciado um novo contrato, Messi pode ir-se embora sem que outro clube tenha que pagar algo por ele. Os adeptos do Barcelona estão a rezar. Basquetebol americano, NBA, ontem Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, bateu o Milwaukee Bucks e ganhou bem, 110-88. E esta final da Conferência Leste, portanto meia-final do campeonato, está agora empatada a dois jogos cada. Ontem Bruno Fernando jogou, só um minuto, é verdade, mas é pouco, mas jogou. Hoje, o Phoenix Sun pode qualificar-se para a final da NBA se bater o Los Angeles Clippers nesta meia-final da Conferência Oeste. Phoenix comanda a eliminatória por 3-2. Vitória hoje, bye-bye Clippers. Na primeira fase do campeonato, Phoenix ficou em segundo lugar na Conferência Oeste, Clippers, em quarto. Amigo ouvinte, nós na nossa página do Facebook Voa Português temos lá sempre algum tema para os ouvintes discutirem. Um tema e uma pergunta. E desta vez, a pergunta que nós colocamos no nosso Facebook disse respeito à decisão de um tribunal sul-africano de condenar o antigo presidente Jacob Zuma a 15 meses de prisão por não ter respeitado a autoridade judicial ao recusar-se a comparecer em tribunal onde é acusado de corrupção. Esta decisão parece ser algo histórico e nós queremos saber dos ouvintes o que acha da decisão do tribunal sul-africano. Acredita que Zuma vai cumprir os 15 meses de prisão? E acredita que outros países seguiriam o exemplo se outros presidentes fossem acusados de desrespeito à lei? Nós queremos saber a sua opinião. Vá à nossa página no Facebook e participe no debate. Já temos lá vários ouvintes. Por exemplo, Edson Sawili disse que os países não precisam seguir esse ou aquele caso de um outro país. Por outro lado, Gabriel Sapato diz como se os americanos, através da Voz da América, tivessem interesse positivo para a África. Flaviano Ngobuala diz que gostaria de saber quais foram as acusações que o levaram a tribunal. Vá à nossa página no Facebook, Voa Português, participe neste debate sobre a decisão de um tribunal sul-africano condenar o antigo presidente Jacob Zuma a 15 meses de prisão. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da nossa emissão. Segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América. Sick and tired of the way it's been. Need a win. Need a win. Sun is tired, I've been sleeping in.
Estimado ouvinte, esta é a Voz da América a partir de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje nas notícias, rebeldes de Tigray não aceitam cessar-fogo da Etiópia. A Amnistia Internacional diz que Hong Kong está na via de se tornar num Estado policial com violação de direitos humanos. A organização de Trump deve amanhã ser indiciada. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Também com a referência Veio ao Português, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso novo número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita.
Rebeldes na região de Tigray, na Etiópia, avisaram hoje que tencionam destruir as forças etíopes e eritreias nessa região, isto apesar de uma declaração do governo etíope de um cessar-fogo unilateral. Um porta-voz das forças da Tigreia disse à agência de notícias Reuters que as forças de defesa da Tigreia vão entrar na Eritreia e na região de Amara, na Etiópia, para perseguir forças inimigas se isso for necessário. Tropas das forças rebeldes reocuparam a capital do território Mekele há poucos dias atrás. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que um cessar-fogo poderia ser um passo positivo se resultarem mudanças no terreno para se pôr termo ao conflito, às atrocidades e se permitir ajuda sem obstáculos. Dois manifestantes foram mortos a tiro e quatro ficaram feridos em confrontos com as forças de segurança na região sul do Ghana, disse quarta-feira a polícia e um funcionário de saúde. Os manifestantes protestavam a morte de um popular ativista da juventude, Ibrahim Kaká Mohamed, quando foram confrontados pela polícia e soldados. A polícia disse que está a investigar o incidente e a calma regressou à zona. Apesar de um recolher obrigatório em Eswatini, a polícia confrontou-se com manifestantes ontem à noite. O governo impôs um recolher obrigatório das 18 às 5 horas da manhã, citando casos crescentes de coronavírus. O acesso à internet também foi cortado, de acordo com um repórter da agência France Press. Testemunhas nas duas principais cidades, Manzini e Mbabane, relataram ter visto soldados a patrulhar as ruas onde os manifestantes têm queimado pneus e apedrejado carros. Lojas foram saqueadas e incendiadas durante a noite em Matsapa, um centro industrial no extremo ocidental de Manzini. O primeiro-ministro interino Temba Masuku descreveu a agitação como alarmante e perturbadora. A Amnistia Internacional disse que a China criou o que chama de uma emergência de direitos humanos em Hong Kong desde que impôs no território uma nova lei de segurança nacional. Num longo relatório emitido hoje, a Amnistia Internacional disse que a lei está a ser usada para se levar a cabo o que chamou de um vasto leque de violações de direitos humanos. Desde que a lei foi aplicada há um ano atrás, Hong Kong está numa via rápida para se tornar num Estado policial e de se criar uma emergência de direitos humanos para as pessoas que ali vivem, disse a organização. A companhia Trump, do antigo presidente Donald Trump, e o seu diretor financeiro deverão ser amanhã formalmente acusados em Nova Iorque de crimes relacionados com a evasão de impostos. A organização Trump e o diretor financeiro Alan Weisselberg têm estado sob investigação relacionados com pagamentos de renda de apartamentos e alugar de carros feitos como parte de pagamento de salários, mas que não foram declarados para efeitos de impostos. Advogados de Weisselberg e da organização Trump recusaram-se a comentar. Numa declaração feita na segunda-feira, o antigo presidente Donald Trump acusou os procuradores envolvidos no caso de serem tendenciosos e disse que as ações da sua companhia não eram de nenhum modo um crime. O advogado pessoal de Trump disse que o caso contra a companhia não tem qualquer fundamento e que nunca, nos últimos 50 anos, foi levada a cabo uma ação contra uma companhia por pagamento de benefícios. A Alemanha anunciou que terminou a retirada das suas forças do Afeganistão, onde estiveram ao lado das tropas americanas durante quase duas décadas. Os últimos 250 soldados alemães deixaram o Afeganistão hoje, de uma base no norte do Afeganistão. Ao longo de quase duas décadas de participação na guerra no Afeganistão, cerca de 150 mil soldados alemães passaram pelo Afeganistão, tendo sofrido 59 mortas. Os Estados Unidos deverão retirar as suas tropas até ao próximo dia 11 de setembro. O número de casos de coronavírus em Portugal aumentou em mais de 2.360 nas últimas 24 horas, o maior aumento desde meados de fevereiro. O número de mortes, contudo, é bem inferior ao registado em fevereiro. A maior parte dos casos são da variante Delta, que foi detectada pela primeira vez em Portugal em abril. Desde o início da pandemia já se registaram em Portugal 17.096 mortes causadas pelo coronavírus.
Os moçambicanos têm criticado as linhas aéreas de Moçambique na sequência de episódios desagradáveis com os seus aviões. Entrevistado pela Voz da América, o chefe daquela companhia disse que não há problemas de manutenção.
Coincido que os quatro aviões que temos são todos eles alugados e o dono do avião não permitiria outra manutenção que não o mais alto rigor, às vezes até, digamos, do mais alto possível, porque obviamente que estes aviões vão ser devolvidos e vão ser colocados noutros operadores, na Europa, nos Estados Unidos, em África, e eles não querem de maneira nenhuma que se comece a questionar o nível de manutenção que foi feito nestas aeronaves.
Este é um dos tópicos em destaque nesta segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América. Será também em destaque na página Agenda Africana. Um grupo de jornalistas de televisão na cidade de Nampula, norte de Moçambique, foi esta terça-feira agredido pela polícia municipal em pleno exercício de atividades. Reporta Adina Soalehe.
Segundo contaram os jornalistas, tudo deu-se quando receberam uma denúncia que dava conta da retenção de jovens pertencentes a uma organização da sociedade civil de nome Mentes Resilientes, por alegadamente terem comentado em um canal televisivo sobre a violência da polícia municipal contra os vendedores de ambulantes. Após a denúncia, os jornalistas dirigiram-se à polícia municipal. Quando chegamos, nos apresentamos à sala de permanência. Informamos quem éramos e os objetivos pelos quais estávamos ali. E os agentes nos mandaram esperar. Disse Faisal Abudo, da TV Muniga, que acrescentou que pouco tempo depois, os jovens retidos foram libertos e quando os jornalistas começaram a entrevistá-los, iniciaram as sessões de agressão física pela polícia municipal.
Durante este ato macabro perpetrado pelos agentes da Polícia Municipal, eu tive algumas perdas. Me refiro da minha motorizada, com que me fiz ao local, ao relógio, para além das ofensas físicas, ou melhor, para além das ofensas físicas, eu fui dado soco.
Entretanto, o comandante da Polícia Municipal de Nampula, António Manique, disse que o que aconteceu foi um incidente que iniciou com três jovens retidos porque filmavam a ação da Polícia Municipal contra os vendedores de ambulantes que estão a ser retirados da rua. Segundo ele, os jornalistas romperam com as regras da instituição e começaram a filmar. Manique afirmou que houve uma situação desagradável e alguns agentes agiram de forma involuntária. Voluntária dada a agitação registrada, mas nega que os jornalistas tenham sido agredidos porque, para ele, não apresentaram sinais.
O problema era não era uma agressão voluntária, como pode ser entendida, que não sei se existiu, porque não traziam, os jornalistas não apresentavam nenhum indício de terem sido agredidos. Eles falaram isso, onde há algum desentendimento, cada um se defende da sua maneira.
O Misa Moçambique, delegação de Nampula, condenou tal atitude e lamenta o fato do uso excessivo da força pela Polícia Municipal. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina, de Moçambique para Angola, e continuamos a falar de jornalistas. Isto porque jornalistas angolanos exigem a responsabilização dos que intimidam profissionais da comunicação social. Coco Mukuta, em Luanda.
Detenções, intimidações e perseguições de profissionais da classe jornalística é uma das preocupações apresentadas esta quarta-feira em Luanda na Conferência Nacional sobre Liberdade de Imprensa e Acesso à Informação em Angola. A posição consta numa declaração lida pelo secretário do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido.
Continuamos a registrar com maior frequência casos de agressões, detenções de jornalistas, apreensões e danificação de equipamentos de trabalho dos profissionais da comunicação social, uma tendência crescente nos últimos 3 anos, sem que para isso haja responsabilização dos seus autores.
A posição apresentada descreve também que a produção legislativa do país é mais restritiva para a liberdade de imprensa em Angola.
A classe jornalística considera que a criminalização do exercício da liberdade de imprensa ou da atividade jornalística no atual Código Penal limita as liberdades e concorre para uma maior asfixia dos profissionais no exercício das suas atividades.
Rafael Marques, ativista e jornalista angolano, diz que hoje se fala mais e é necessário que se faça uma pressão para que haja maior liberdade de imprensa.
É maior liberdade de imprensa e para que isso aconteça é necessário que hajam mais órgãos independentes. Esta é a questão fundamental. E haja mais pressão da sociedade para que os órgãos públicos pagos com fundos do erário público de todos nós sejam mais independentes, não é? Deve haver essa luta, deve haver essa pressão.
Em relação à má atuação da Polícia Nacional, o porta-voz do Ministério do Interior, Valdemar José, disse que existe um trabalho de formação contínua para a melhoria da prestação de serviço dos efetivos.
Já tivemos algumas ações mais graves que, com o andar do tempo, vai se reduzindo. E o que podemos chegar à conclusão, ainda que não tenhamos resultados satisfatórios, é que, aos poucos, os procedimentos policiais são mais salvaguardados pelos princípios da legalidade. Ainda temos muitos efetivos da Polícia Nacional que entraram no tempo de guerra, que têm quarta classe, que não têm um mínimo de instrução e que, à medida que chega o seu período de reforma, esses vão sendo substituídos já para, por um grupo de polícias com um perfil desejado, que tenham no mínimo 9ª classe, vão fazer uma formação de vida nas escolas básicas, depois passam por uma especialização e acreditam.
Coquimucuta, Luanda.
Em Cabo Verde, as autoridades anunciaram a renacionalização da Companhia Aérea Nacional. Especialistas advertem que o leasing de aeronaves é a melhor opção e pedem que se evite trazer ao país aparelhos velhos. Eugênio Teixeira.
O antigo administrador da Companhia de Bandeira Cabo-Verdiana, Jorge Spencer Lima, afirma que, depois do negócio falhado e lesivo para o país, a solução agora passa pela aquisição de aviões através do sistema leasing e o aproveitamento dos recursos humanos capacitados existentes internamente para gerir a empresa Cabo Verde Airlines. Após a retoma e consolidação das operações, aí sim, adianta Lima, deve-se, com calma e cuidados necessários, procurar um parceiro credível e preparar a empresa para a privatização.
Tem tudo lá no avião neste momento parado no chão, como pessoas com vontade de alugar os aviões. Alugar 1 ou 2 aviões ou 3 é a coisa mais simples que existe neste momento no mercado. Temos que fazer isso, não precisamos de um parceiro para fazer alugar aviões. Agora, pomos a casa a funcionar, pomos a empresa a funcionar, a partir de agora sim, vamos com calma, com tempo, procurar um parceiro e voltar a falar da privatização. Temos excelentes pilotos, mas excelentes pessoal de navegação, pessoal de cabine, temos pessoal de manutenção que sabe o que faz, tem inclusive pessoal de comercial, de handling, que passou depois, que tem tudo aqui, temos tudo aqui. Portanto, nós não precisamos ir buscar ninguém só para vir gerir a empresa, porque isso nós temos. Precisamos de alguém que traga dinheiro para a questão da segunda parte que nós não temos, que é a questão dos aviões.
No momento em que o executivo decide assumir o comando acionista maioritário da Cabo Verde Airlines, o presidente da Associação de Pilotos destaca a importância de se envolver todos os profissionais da área de aviação no sentido de transmitir os seus subsídios e conhecimentos. Outro aspecto relevante, frisa Paulo Lima, prende-se com a necessidade de se optar pelo sistema leasing e, de preferência, por aviões modernos com menos anos de vida.
Leasing é prático, porque você vai ter uma aeronave na hora. Do que você, quando você vai comprar um avião, nem sempre esse avião está no mercado, porque tem as grandes companhias de leasing que compram grande quantidade de aeronaves. Então você vai e consegue essas aeronaves na hora. E depois também tem aquela praticidade de, quando você não quiser, poder entregar as aeronaves. Mas o importante é a frota modernizada. Portanto, temos que deixar essa coisa de ir buscar aeronaves já com certa idade, com custos de operações elevados.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Cabo Verde enfrentar uma crise nos transportes aéreos. E os moçambicanos têm criticado as linhas aéreas de Moçambique na sequência de episódios que consideram desagradáveis com os seus aviões. Entrevistado pela Voz da América, o chefe daquela companhia diz que não há problemas de manutenção. Alfredo Júnior.
Multiplica-se a ocorrência de incidentes com aeronaves das linhas aéreas de Moçambique, o último dos quais ocorreu a 27 de junho na província de Tete e o penúltimo esteve relacionado com a quebra de um vidro em pleno voo. Para o diretor-geral da LAM, João Paulo Jorge, estes incidentes não estão relacionados com a manutenção das aeronaves.
E verificamos que este vidro foi instalado, ou foi substituído, digamos, e este instalado em 2016, quando o avião não estava connosco, numa ação de manutenção, e isso é feito por vezes até para minimizar riscos e redução de visibilidade que haja ao longo da utilização. E este vidro está, e é aquilo que nós chamamos de on condition, está lá para ficar até haver outra indicação de necessidade de substituição, que pode ser mais uma vez riscos, ou pode ser um caso de delaminação, ou até um caso mais grave de racha no vidro.
Como é que a LAM analisa estes incidentes naquilo que é a gestão da imagem da própria companhia aérea?
Obviamente que qualquer incidente que haja põe em questão a imagem da empresa. E o primeiro que fazemos, e estamos a fazer um esforço cada vez maior nisso, é partilhar a informação que temos com o nosso passageiro, não é? E depois, obviamente, com o público em geral, e paralelamente, aprendemos sempre com aquilo que acontece. Coincide que os 4 aviões que temos são todos eles alugados e o dono do avião não permitiria outra manutenção que não o mais alto rigor, às vezes até, digamos, do mais alto possível, porque obviamente que estes aviões vão ser devolvidos e vão ser colocados noutros operadores, na Europa, nos Estados Unidos, em África, e eles não querem de maneira nenhuma que se comece a questionar o nível de manutenção que foi feito nestas aeronaves.
Estes incidentes ocorrem numa altura em que a situação financeira da companhia de bandeira moçambicana continua frágil devido ao peso das dívidas, apesar de pós-Jorge revelar que o prejuízo operacional tem reduzido.
A LAM, e como é sabido, está no nosso site, as nossas contas, carrega uma folha de balanço extremamente frágil. Porquê? Porque tem dívidas dos anos passados, de há vários anos, que foram resultado de aquisições e de compromissos que foram feitos, não é? E que obviamente agora têm que ser cumpridos, não é? Desde da reestruturação que consistentemente temos reduzido o nosso prejuízo operacional. Não estamos ainda em lucro, mas o nosso prejuízo foi e vão sair as contas daqui a um mês ou um mês e meio, e ele foi reduzido substancialmente. Nós, em novembro, dezembro de 2020, por caricato pareça, fizemos lucro naqueles meses, mas obviamente que depois deteriorou-se de novo em janeiro, fevereiro, e agora já estamos de novo a indicar melhorias, e eu penso que com esta melhoria operacional e com uma reestruturação financeira que o nosso Conselho de Administração está a dar a máxima prioridade neste momento, e nós vamos seguir à risca, nós vamos conseguir resolver o problema da LAM para um futuro próspero.
Para que a companhia aérea de bandeira moçambicana seja viável, pós-Jorge aponta um investimento na ordem dos US$500 milhões, algo que ainda não foi aprovado pelo maior acionista, que é o Estado moçambicano.
Sim, bom, obviamente que o crescimento, como eu disse, se nós quisermos ter mais 10 aviões de repente, não é? E isto é normalmente num prazo de 4, 5 anos, não é? Nós estamos a falar de 500, 700 milhões de dólares, se for tudo investido, não é? Mas vamos ter uma combinação entre metade de investimento, provavelmente, e outra metade vai ser unidades alugadas, não é?
E pelos resultados que a LAM está a ter nestes momentos, há alguma indicação ou abertura por parte do governo para fazer esse investimento?
Eu penso que sim. Aliás, mostra, quando falamos do governo, o nosso sócio maioritário é o governo, representado pelo IGEP, e o IGEP, no facto de trabalhar connosco nesta reestruturação, indica que tem fé.
As linhas aéreas de Moçambique operam atualmente com 4 aeronaves, sendo que todas são alugadas. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O Pentágono confirmou que os Estados Unidos deixarão um número de soldados maior do que um destacamento de segurança típico para proteger a sua embaixada em Cabul, junto com as forças americanas no aeroporto da mesma cidade para ajudar a proteger as instalações vitais por um tempo. O secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, disse também a jornalistas na terça-feira que a violência no Afeganistão é muito alta, enquanto o Talibã continua as investidas para ocupar mais distritos em todo o país.
As we see events on the ground unfold,
e à medida que verificamos os acontecimentos no terreno, certamente quer-se questionar a sinceridade dos seus esforços, em tanto que participantes legítimos e confiáveis no processo de paz. Este é realmente o futuro certo para o Afeganistão, como um processo político que leva a um acordo negociado e um fim pacífico para os combates no país. E é disso que somos a favor. É isto que a política do governo continua a tentar conseguir.
That's what the administration's policy continues to try to pursue.
Austin Miller, principal general dos Estados Unidos no Afeganistão, considerou preocupante a rápida perda de distritos para o Talibã.
Quando começas a olhar para as ações no campo da batalha, há muitos motivos para tal ocupação de distritos. Você sabe, como falamos, é algo preocupante. É algo a que prestar atenção e ajustes devem ser feitos conforme perdem distritos, porque os distritos começam a representar terrenos importantes no que se refere à segurança das pessoas, segurança das capitais provinciais.
Os Estados Unidos prometeram continuar a ajudar financeiramente os militares afegãos, além da assessoria e apoio na manutenção de aeronaves. A NATO disse que continuará a treinar forças afegãs fora do Afeganistão. Um novo estudo revela que o e-commerce, ou comércio online em África, pode aumentar ainda mais se as mulheres que gerem negócios na internet receberem mais treino e apoio. As empresas administradas por mulheres têm aumentado desde 2014, mas a pandemia da Covid-19 afetou mais o negócio em feminino. Álvaro Lugero Andrade.
A International Financial Corporation, em português, a Corporação Financeira Internacional, o braço do Banco Mundial para a Ajuda ao Setor Privado e a Jumia, a maior plataforma de negócios online de África, revela no novo relatório que a pandemia afetou as vendas de negócios online de empresas lideradas por mulheres em 39%. Em comparação, as empresas lideradas por homens viram as vendas caírem em apenas 28%. Charlotte Ntin analisa tecnologias disruptivas para o Grupo de Inclusão Económica e de Gênero daquela corporação. Ela diz que há mais mulheres em áreas de alta competição, como produtos de beleza, onde é difícil os homens terem acesso. Quando você pensa em vender, por exemplo, beleza, um pouco além dos altos níveis de competição, quando você pensa sobre a pandemia e o encerramento de fronteiras, ter de receber produtos de diferentes partes do mundo para vender online é um desafio totalmente diferente. Os maiores problemas parecem abaterem-se sobre setores liderados por mulheres, disse aquela especialista. As plataformas Jumia, Checkers, 66, Conga e Killimall fizeram florescer as compras online em África. A Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento afirma que as compras online no continente africano aumentaram 18% desde 2014, em comparação com o aumento de 12% a nível global. Mas a pandemia da Covid-19 atingiu os negócios geridos por mulheres de forma particularmente forte. Uma pesquisa do Banco Mundial e do Facebook, divulgada em junho de 2020, identificou que 43% das empresas pertencentes a mulheres foram temporariamente fechadas, em comparação com 34% das empresas pertencentes a homens. Na África do Sul, por exemplo, 52% das empresas pertencentes a mulheres fecharam as portas. Na Nigéria, o número foi de 44% e no Gana, 37%. Charlotte Ntin diz que as lacunas digitais e financeiras continuam a prejudicar as mulheres.
There is a huge financing gap globally. It's about $1 trillion. And you think about the fact as well that regardless of where you are in the world, women do use the internet less than men, and that is fundamentally related to the cost of access.
Há uma enorme lacuna de financiamento global, cerca de $1 trillion, e também há que ter em conta que, independentemente de onde a mulher estiver no mundo, ela usa menos a internet do que o homem. E isto está fundamentalmente relacionado ao custo de acesso. Às vezes também, em dependência de onde elas se encontram, há normas sociais que impedem o uso ou a propriedade até mesmo de telemóveis para determinados fins. alerta aquela especialista.
Sometimes, depending on where they are in the world, there are social norms that prevent their use or ownership of even mobile phones for use of different purposes.
A International Financial Corporation, ou Corporação Financeira Internacional do Banco Mundial, tem desafiado as mulheres a não terem medo de recorrerem à banca para empréstimos e outras formas de financiamento, de modo a fazerem avançar os passos. A organização também apela às diversas plataformas online para fornecerem treino às mulheres gestoras de empresas.
A caminho do final, o desporto, João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar na Europa com o futebol. Já temos os jogos dos quartos de final do Euro. Estes quartos de final realizam-se na sexta-feira e no sábado. Ontem morreu o último do grupo da morte, o grupo F, na fase inicial. A Alemanha, Deutschland, perdeu frente à Inglaterra por 2-0. Dois golos na segunda parte no espaço de 11 minutos e... bye-bye, auf Wiedersehen, Alemanha. Inglaterra vai agora defrontar a Ucrânia no sábado, num jogo em que aparece como favorito. Ucrânia ontem derrotou a Suécia por 2-1, golo da vitória obtido já no prolongamento. Dois dos favoritos, Bélgica e Itália, defrontam-se na sexta-feira, e aí a Bélgica talvez seja a favorita. Nesse mesmo dia, sexta-feira, Espanha defronta a Suíça, no sábado, Dinamarca, a equipa surpresa de que todos... mas absolutamente todos gostam, de fronte à República Checa, equipa fisicamente muito poderosa. As meias finais são na terça e na quarta-feira. Na Copa América, quartos de final, também sexta e sábado. Sexta-feira temos os dois P's, Peru-Paraguai. Peru ficou em segundo lugar no grupo B, Paraguai em terceiro no grupo A. Brasil defronta o Chile. Brasil em primeiro lugar no grupo B. Chile ficou em quarto no grupo A. Sábado temos Uruguai-Colômbia. Este deve ser bom. Uruguai ficou em segundo lugar no grupo A. Colômbia em terceiro no grupo B. Nesse mesmo dia, no sábado, Argentina defronta o Equador. Argentina ficou em primeiro lugar no grupo A. Equador em quarto lugar no grupo B. Com um pormenor curioso, Equador não ganhou um único jogo na fase de grupos. Três empates, uma derrota, está nos quartos de final. Isto porque nesta Copa América, dois grupos de cinco equipas cada e passam os quatro primeiros. E falando da Argentina, temos que falar da Lionel Messi. O seu contrato com o Barcelona termina às 24 horas 2, o que significa se até lá não for anunciado um novo contrato, Messi pode ir-se embora sem que outro clube tenha que pagar algo por ele. Os adeptos do Barcelona estão a rezar. Basquetebol americano, NBA, ontem Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, bateu o Milwaukee Bucks e ganhou bem, 110-88. E esta final da Conferência Leste, portanto meia-final do campeonato, está agora empatada a dois jogos cada. Ontem Bruno Fernando jogou, só um minuto, é verdade, mas é pouco, mas jogou. Hoje, o Phoenix Sun pode qualificar-se para a final da NBA se bater o Los Angeles Clippers nesta meia-final da Conferência Oeste. Phoenix comanda a eliminatória por 3-2. Vitória hoje, bye-bye Clippers. Na primeira fase do campeonato, Phoenix ficou em segundo lugar. Na Conferência Oeste, Clippers em quarto.
E assim marcamos o ponto final. Em destaque nas notícias, rebeldes de Tigray não aceitam cessar fogo da Etiópia e a Amnistia Internacional diz que Hong Kong está na via de se tornar num estado policial e com violação de direitos humanos. Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel, até amanhã.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quarta-feira, 30 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na internet estamos em voaportugues.com no seu computador, telemóvel ou tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Leo Sarrilo. Títulos de atualidade: na Etiópia, rebeldes de Tigray ignoram o cessar-fogo anunciado pelo governo federal. A Amnistia Internacional alerta que Hong Kong está a caminho de se tornar num estado policial com crescentes violações dos direitos humanos. Nos Estados Unidos, a organização Trump deverá amanhã ser acusada de crimes relacionados com impostos. Quarta-feira na Voz da América, é dia da agenda africana. Mais à frente vamos falar sobre a situação atual das linhas aéreas de Moçambique. Mas primeiro, outras reportagens, e vamos começar também por falar de Moçambique. A União Europeia realiza no próximo dia 3 de julho o primeiro de 3 voos com ajuda humanitária para Moçambique, ante a situação humanitária em Cabo Delgado que, segundo a União Europeia, continua a deteriorar-se a um ritmo alarmante. Em comunicado divulgado hoje na página da Comissão Europeia, o Comissário para a Gestão de Crises, Janez Lenarčič, alertou ser essencial que o acesso humanitário total seja concedido em partes importantes de Moçambique para salvar vidas. O anúncio foi feito à margem do encontro dos ministros do desenvolvimento dos países do G20, que decorre hoje em Brindisi, na Itália, de onde devem sair os 3 voos com ajuda humanitária. Estamos a enviar um novo voo da Ponte Aérea Humanitária, financiado pela União Europeia. Os voos terão por destino a cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado. O comissário europeu lembrou que desde o início de 2021, a União Europeia mobilizou mais de 17 milhões de euros em financiamento humanitário para Moçambique, principalmente para fazer face às consequências do conflito interno em curso. Enquanto isso, em Nampula, jornalistas da televisão naquela cidade foram ontem agredidos pela Polícia Municipal em pleno exercício das suas funções. Como indicaram a nossa correspondente em Nampula, a agressão aconteceu numa esquadra policial, quando foram confirmar uma denúncia da Organização da Sociedade Civil de nome Mentes Resilientes. Adina Soalerre.
Segundo contaram os jornalistas, tudo deu-se quando receberam uma denúncia que dava conta da retenção de jovens pertencentes a uma organização da sociedade civil de nome Mentes Resilientes por alegadamente terem comentado em um canal televisivo sobre a violência da polícia municipal contra os vendedores ambulantes. Após a denúncia, os jornalistas dirigiram-se à polícia municipal. Quando chegamos, nos apresentamos à sala de permanência e informamos quem éramos e os objetivos pelos quais estávamos ali. E os agentes nos mandaram esperar. Disse Faisal Abudo, da TV Muniga, que acrescentou que pouco tempo depois, os jovens retidos foram libertos e quando os jornalistas começaram a entrevistá-los, iniciaram as sessões de agressão física pela polícia municipal.
Durante este ato macabro perpetrado pelos agentes da polícia municipal, eu tive algumas perdas. Me refiro da minha motorizada, com que me fiz ao local, ao relógio, para além das ofensas físicas, ou para além das ofensas físicas, eu fui dado socos.
Entretanto, o comandante da Polícia Municipal de Nampula, António Manique, Disse que o que aconteceu foi um incidente que iniciou com três jovens retidos porque filmavam a ação da Polícia Municipal contra os vendedores ambulantes que estão a ser retirados da rua. Segundo ele, os jornalistas romperam com as regras da instituição e começaram a filmar. Meneque afirmou que houve uma situação desagradável e alguns agentes agiram de forma involuntária dada a agitação registrada. Mas nega que os jornalistas tenham sido agredidos porque, para ele, não apresentaram sinais.
O problema era não era uma agressão voluntária, como pode ser entendida, que não sei se existiu, porque não traziam, os jornalistas não apresentavam nenhum indício de terem sido agredidos. Eles falaram isso. Onde há algum desentendimento, cada um se defende da sua maneira.
O Misa Moçambique, delegação de Nampula, condenou tal atitude e lamenta o fato do uso excessivo da força pela Polícia Municipal. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
De Moçambique para Angola, ainda sobre a imprensa. Jornalistas continuam a descrever um quadro de violação da liberdade de imprensa, intimidação e perseguições aos profissionais em Angola. Em dois dias, eles passaram em revista a situação da classe, como nos diz o Coca Mucuta desde Luanda.
Detenções, intimidações e perseguições de profissionais da classe jornalística é uma das preocupações apresentadas esta quarta-feira em Luanda na Conferência Nacional sobre Liberdade de Imprensa e Acesso à Informação em Angola. A posição consta numa declaração lida pelo secretário do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido.
Continuamos a registrar com maior frequência casos de agressões, detenções de jornalistas, apreensões e danificação de equipamentos de trabalho dos profissionais da comunicação social, uma tendência crescente nos últimos três anos, sem que para isso haja responsabilização dos seus autores.
A posição apresentada descreve também que a produção legislativa do país é mais restritiva para a liberdade de imprensa em Angola.
A classe jornalística considera que a criminalização do exercício da liberdade de imprensa ou da atividade jornalística no atual Código Penal limita as liberdades e concorre para uma maior asfixia dos profissionais no exercício das suas atividades.
Rafael Marques, ativista e jornalista angolano, diz que hoje se fala mais e é necessário que se faça uma pressão para que haja maior liberdade de imprensa.
É maior liberdade de imprensa e para que isso aconteça é necessário que hajam mais órgãos independentes. Esta é a questão fundamental. E haja mais pressão da sociedade para que os órgãos públicos pagos com fundos do erário público de todos nós sejam mais independentes, não é?
Em relação à má atuação da Polícia Nacional, o porta-voz do Ministério do Interior, Valdemar José, disse que existe um trabalho de formação contínua para a melhoria da prestação de serviços dos efetivos.
Já tivemos algumas ações mais graves que, com o andar do tempo, vai se reduzindo, e o que podemos chegar à conclusão, ainda que não tenhamos resultados satisfatórios, é que, aos poucos, os procedimentos policiais são mais salvaguardados pelos princípios da legalidade. Ainda temos muitos efetivos da Polícia Nacional que entraram no tempo de guerra, que têm quarta classe, que não têm o mínimo de instrução e que, à medida que chega o seu período de reforma, esses vão sendo substituídos já por um grupo de polícias com um perfil desejado.
Mucuta, Luanda.
Em Cabo Verde, como a Voz da América noticiou há duas semanas, o governo reconheceu que a privatização da Companhia Aérea de Bandeira Nacional, a Cabo Verde Airlines, ficou aquém das expectativas e iniciou um processo para rever a empresa. A oposição política considerou o negócio um fracasso do governo. E agora, espera-se que haja um novo recomeço e que os aviões voltem aos ares. Eugênio Teixeira.
O antigo administrador da Companhia de Bandeira Cabo-Verdiana, Jorge Spencer Lima, afirma que, depois do negócio falhado e lesivo para o país, a solução agora passa pela aquisição de aviões através do sistema leasing e o aproveitamento dos recursos humanos capacitados existentes internamente para gerir a empresa Cabo Verde Airlines. Após a retoma e consolidação das operações, aí sim, adianta Lima, deve-se com calma e cuidados necessários procurar um parceiro credível e preparar a empresa para a privatização.
Em tudo na
no avião neste momento parado no chão com pessoas com vontade de alugar os aviões. Arranjar um ou dois aviões ou três é a coisa mais simples que existe neste momento no mercado. Estamos a fazer isso, estamos a alugar um parceiro para fazer alugar aviões. Agora, pomos a casa a funcionar, pomos a empresa a funcionar, a partir de agora sim, vamos com calma, com tempo, procurar um parceiro e voltar a falar na privativa. Tem excelentes pilotos, mas excelente pessoal de navegação, pessoal de cabine, tem pessoal de manutenção que sabe o que faz, tem inclusive pessoal de comercial, de handling que passou depois, tem tudo aqui, temos tudo aqui. Portanto, nós não precisamos ir buscar ninguém só para vir a gerir a empresa, porque isto nós temos. Precisamos de alguém que traga dinheiro para a questão da segunda parte que nós não temos, que é a questão dos aviões.
No momento em que o Executivo decide assumir o comando acionista maioritário da Cabo Verde Airlines, o presidente da Associação de Pilotos destaca a importância de se envolver todos os profissionais da área de aviação no sentido de transmitir os seus subsídios e conhecimentos. Outro aspecto relevante, frisa Paulo Lima, prende-se com a necessidade de se optar pelo sistema leasing e, de preferência, por aviões modernos com menos anos de vida.
Leasing é prático, porque você vai ter uma aeronave na hora. Do que você, quando você vai comprar um avião, nem sempre esse avião está no mercado, porque tem as grandes companhias de leasing que compram grande quantidade de aeronaves. Então você vai e consegue essas aeronaves na hora. E depois também tem aquela praticidade de, quando você não quiser, poder entregar as aeronaves. Mas o importante é a frota modernizada. Portanto, temos que deixar essa coisa de ir buscar aeronaves já com certa idade, com custos de operações elevados.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. O tema de hoje é a saúde financeira das linhas aéreas de Moçambique, a companhia de bandeira do país e os recentes incidentes com as suas aeronaves. O diretor-geral da LAM, João Paulo Jorge, desmente que esses incidentes estejam relacionados com a falta de manutenção das aeronaves. Quanto à situação financeira da companhia aérea, perdura o que Paulo Jorge considera fardo das dívidas anteriores à sua gestão. Mas há boas expectativas. Alfredo Júnior, em Maputo, falou com o diretor-geral da LAM, João Paulo Jorge.
Hoje temos como convidado o diretor-geral da empresa Linhas Aéreas de Moçambique, a companhia aérea de bandeira nacional. Vamos com ele abordar vários aspectos relativos a esta empresa moçambicana e temos como mote a questão que acompanhamos há dias relativa a um incidente, se é que assim podemos considerar, relacionado com uma aeronave desta empresa que, fazendo um voo Pemba-Maputo, foi obrigada a regressar ao aeroporto de Pemba porque um dos vidros havia tido um problema. Como é que se explica este incidente? Será algo relacionado com a manutenção da aeronave? Algo relacionado com a idade da aeronave? Qual é a explicação técnica que existe para a ocorrência deste incidente?
Sim, obviamente que nós, assim que recebemos a descrição e a situação em que se encontrava o próprio vidro e estudámos em que circunstâncias isto pode ter acontecido, contactámos os fabricantes, o fabricante da aeronave, e contactámos as entidades que fizeram a manutenção anteriormente e verificámos que este vidro foi instalado ou foi substituído, digamos, e este instalado em 2016, quando o avião não estava connosco, numa ação de manutenção, e isso é feito por vezes até para minimizar riscos e redução de visibilidade que haja ao longo da utilização. E este vidro está, e é aquilo que nós chamamos de on condition, está lá para ficar até haver outra indicação de necessidade de substituição, que pode ser, mais uma vez, riscos, ou pode ser um caso de delaminação ou até um caso mais grave de racha no vidro. mas já temos a informação do fabricante em como o vidro fez aquilo que ele é desenhado para fazer, são estas as palavras traduzidas que nós recebemos, e que confirma que não houve despressurização, portanto, mais uma vez se confirma que o vidro fez aquilo que está para fazer.
Como é que a LM analisa estes incidentes naquilo que é a gestão da imagem da própria companhia aérea?
Obviamente que qualquer incidente que haja põe em questão a imagem da empresa, e o primeiro que fazemos, e estamos a fazer um esforço cada vez maior nisso, é partilhar a informação que temos com o nosso passageiro, não é? E depois, obviamente, com o público em geral, e paralelamente aprendemos sempre com aquilo que acontece. Coincido que os 4 aviões que temos são todos eles alugados, e o dono do avião não permitiria outra manutenção que não o mais alto rigor, às vezes até, digamos, do mais alto possível, porque obviamente que estes aviões vão ser devolvidos e vão ser colocados noutros operadores, na Europa, nos Estados Unidos, em África, e eles não querem de maneira nenhuma que se comece a questionar o nível de manutenção que foi feito nestas aeronaves. O IACM, que é a autoridade máxima neste caso, também não permitiria que alguma ação de manutenção que nós tenhamos que cumprir num certo período fosse cumprida mais tarde, ou não fosse cumprida e ignorada, que não seria possível isso.
Que empresa de linhas aéreas de Moçambique temos ao nível daquilo que é a sua situação financeira?
Obviamente que a LAM, e como é sabido, e está no nosso site, as nossas contas, carrega uma folha de balanço extremamente frágil. Porquê? Porque tem dívidas dos anos passados, de há vários anos, que foram resultado de aquisições e de compromissos que foram feitos, não é? E que obviamente agora têm que ser cumpridos, não é? A preocupação numa reestruturação que aconteceu, este aligeiramento na estrutura de gestão e o corte de custos substancial foi feito para chegar ao ponto que chegamos agora. Obviamente que eu não gosto muito de falar no Covid como uma razão para certas desgraças, mas o Covid dificultou, mas mesmo com o Covid, desde da reestruturação, que consistentemente temos reduzido o nosso prejuízo operacional. Não estamos ainda em lucro, mas o nosso prejuízo vão sair as contas daqui a um mês ou um mês e meio, e ele foi reduzido substancialmente. Depois já tivemos uma avaliação feita por assessores e que incluiu consultar assessores externos com muita experiência nesta reestruturação, que vão determinar a parte da reestruturação financeira, o que fazer com as dívidas, como geri-las, como renegociá-las, que é para aliviar esta carga financeira desta empresa e permitir que continuemos neste trajeto. Nós, em novembro, dezembro de 2020, por caricato que pareça, fizemos lucro naqueles meses, mas obviamente que depois deteriorou-se de novo em janeiro, fevereiro, e agora já estamos de novo a indicar melhorias, e eu penso que com esta melhoria operacional e com uma reestruturação financeira que o nosso Conselho de Administração está a dar a máxima prioridade neste momento, e nós vamos seguir à risca, nós vamos conseguir resolver o problema da LAM para um futuro próspero, espero eu.
Dá aqui uma perspectiva de melhoria naquilo que é a gestão financeira das linhas aéreas de Moçambique, com as dívidas a continuarem com um peso enorme naquilo que é esta ginástica que você também está a fazer para manter-se ativa. Será, nesta altura, as linhas aéreas de Moçambique uma empresa viável?
Sim. Normalmente a viabilidade de uma empresa olha-se por duas razões. Obviamente pelo estado do seu folha de balanço ou do seu balanço atual e pela perspectiva de futuro. Ok? Eu não tenho dúvidas nenhumas que Moçambique vai sofrer um crescimento enorme, substancial, nos próximos anos e que tem muito espaço para crescer.
Como é que está a situação destes contratos com companhias de óleo e gás, tendo em conta a situação nova que o país está a observar com esse tipo de companhias?
Pois, obviamente que os contratos de petróleo e gás são vários, existem várias grandes companhias e várias áreas, não é? Área 1, área 4, e nós obviamente com uma das companhias interrompemos, suspendemos, o contrato, mas trouxemos essa aeronave que tínhamos dedicada para a nossa frota e já estamos agora a voar, porque estamos a pressentir que está a haver uma retomada, não só aqui para Vilanculos, vamos retomar o voo de Vilanculos por causa dos projetos do gás em Vilanculos, mas também para o centro e o norte do país com outros projetos, sejam eles agrícolas, sejam eles minerais ou mesmo os projetos do petróleo e do gás, porque ainda há pouco uma das entidades anunciou que vai continuar a implementação do projeto da sua área.
Bem disse há pouco tempo que a LM está a voar com 4 aeronaves que são alugadas, não são propriamente da LM. Como é possível uma companhia operar nestes moldes sem ter uma aeronave que seja sua, propriamente dita?
Sim, normalmente para adquirir uma aeronave não se adquire com fundos próprios, é preciso ir buscar fundos a financiadores, banco, em geral banca internacional, que são valores elevadíssimos que estão envolvidos, não é? Para ir buscar essa aeronave financiada, nós temos que mostrar um balanço forte. E é isso que neste momento nós temos que nos concentrar, é em fortalecer o nosso balanço, para quando chegarmos a um banco dizer, está aqui o nosso balanço, por favor, financie-nos. Eles financiam normalmente sem problemas, quando há esta promessa de desenvolvimento. A maneira mais fácil, e mesmo assim que temos que dar provas constantes de satisfação do dono do avião, é ir buscar um avião alugado, porque pronto, aí controlamos os custos, são compromissos de 5 ou 7 anos, que são relativamente curtos.
Falava agora há pouco do plano da LM para o futuro, e esse plano prevê alguma injeção financeira por parte do Governo, tendo em conta que esta é uma empresa participada pelo Estado?
Sim, obviamente que para crescer esta empresa vai precisar de investimento.
Tem os níveis de que investimento é necessário?
Sim, bom, obviamente que o crescimento, como eu disse, se nós quisermos ter mais 10 aviões de repente, não é? E isto é normalmente num prazo de 4, 5 anos, não é? Nós estamos a falar de 500, 700 milhões de dólares, se for tudo investido, não é? Mas vamos ter uma combinação entre metade de investimento, provavelmente, e outra metade vai ser unidades alugadas, não é? E temos que gerir, mas obviamente tudo isto só vai acontecer quando, e se, o se não quero dizer com muita intensidade, porque eu sei que vai acontecer, quando esta economia começar a crescer de novo, francamente.
E pelos resultados que a LM está a ter nestes momentos, há alguma indicação ou abertura por parte do Governo para fazer esse investimento?
Eu penso que sim. Aliás, mostra, quando falamos do Governo, o nosso sócio maioritário é o Governo, representado pelo IGEP, e o IGEP, o facto de trabalhar connosco nesta reestruturação, indica que tem fé, e nós temos esse compromisso e penso que temos demonstrado, especialmente com estes resultados operacionais a melhorar, a reduzir o prejuízo, mostra que estamos capacitados e vamos no futuro dar aquilo que é necessário para vir esse investimento do Estado e garantir o crescimento.
Foi assim a conversa com o diretor-geral das linhas aéreas de Moçambique, LAME, João Pó Jorge, na Agenda Africana, hoje assinada pelo Alfredo Júnior. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita apresenta-nos um resumo das notícias.
Rebeldes na região de Tigré, na Etiópia, avisaram hoje que tencionam destruir as forças etíopes e eritreias nessa região, isto apesar de uma declaração do governo etíope de um cessar-fogo unilateral. Um porta-voz das forças da Tigreia disse à agência de notícias Reuters que as forças de defesa da Tigreia vão entrar na Eritreia e na região de Amara, na Etiópia, para perseguir forças inimigas se isso for necessário. Tropas das forças rebeldes reocuparam a capital do território Mekele há poucos dias atrás. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que um cessar-fogo poderia ser um passo positivo se resultarem mudanças no terreno para se pôr termo ao conflito, às atrocidades e se permitir ajuda sem obstáculos. Dois manifestantes foram mortos a tiro e 4 ficaram feridos em confrontos com as forças de segurança na região sul do Ghana, disse quarta-feira a polícia e um funcionário de saúde. Os manifestantes protestavam a morte de um popular ativista da juventude, Ibrahim Kaka Mohamed, quando foram confrontados pela polícia e soldados. A polícia disse que está a investigar o incidente e a calma regressou à zona. Apesar de um recolher obrigatório em Eswatini, a polícia confrontou-se com manifestantes ontem à noite. O governo impôs um recolher obrigatório das 18 às 5 horas da manhã, citando casos crescentes de coronavírus. O acesso à internet também foi cortado, de acordo com um repórter da agência France Presse. Testemunhas nas duas principais cidades, Manzini e Mbabane, relataram ter visto soldados a patrulhar as ruas onde os manifestantes têm queimado pneus e apedrejado carros. Lojas foram saqueadas e incendiadas durante a noite em Matsapa, um centro industrial no extremo ocidental de Manzini. O primeiro-ministro interino Temba Masuku descreveu a agitação como alarmante e perturbadora. A Amnistia Internacional disse que a China criou o que chama de uma emergência de direitos humanos em Hong Kong desde que impôs no território uma nova lei de segurança nacional. Num longo relatório emitido hoje, a Amnistia Internacional disse que a lei está a ser usada para se levar a cabo o que chamou de um vasto leque de violações de direitos humanos. Desde que a lei foi aplicada há um ano atrás, Hong Kong está numa via rápida para se tornar num Estado policial e de se criar uma emergência de direitos humanos para as pessoas que ali vivem, disse a organização. A companhia Trump, do antigo presidente Donald Trump, e o seu diretor financeiro deverão ser amanhã formalmente acusados em Nova Iorque de crimes relacionados com a evasão de impostos. A organização Trump e o diretor financeiro Alan Weisselberg têm estado sob investigação relacionados com pagamentos de renda de apartamentos e alugar de carros feitos como parte de pagamento de salários, mas que não foram declarados para efeitos de impostos. Advogados de Weisselberg e da organização Trump recusaram-se a comentar. Numa declaração feita na segunda-feira, o antigo presidente Donald Trump acusou os procuradores envolvidos no caso de serem tendenciosos e disse que as ações da sua companhia não eram de nenhum modo um crime.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 3 meses das eleições parlamentares na Rússia, o governo intensificou a sua repressão aos opositores políticos e críticos do presidente Vladimir Putin. Em abril, a prisão do ativista anticorrupção e principal crítico de Putin, Alexei Navalny, após o seu regresso da Alemanha, onde foi tratado por um envenenamento do agente neurotóxico Novichok, deu origem aos multitudinários protestos não autorizados contra Putin. Desde então, as autoridades russas não mediram esforços para debilitar ou eliminar quase todas as organizações de oposição no país. O golpe mais significativo contra a oposição aconteceu a 9 de junho, quando um tribunal de Moscovo considerou os escritórios políticos de Alexei Navalny, assim como a Fundação Anticorrupção, organizações extremistas. Como resultado, a Fundação será liquidada e a sua propriedade transferida para a posse da Federação Russa, enquanto os escritórios políticos foram ordenados a fechar as portas imediatamente. Qualquer pessoa que continuar o trabalho da organização ou tentar reanimá-la pode ser condenada até 6 anos de prisão. Os Estados Unidos condenam a decisão do tribunal, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em comunicado. Esta designação coloca funcionários, voluntários e milhares de apoiantes em toda a Rússia em risco de um processo criminal e prisão por exercerem direitos humanos fundamentais garantidos pela Constituição Russa e restringe ainda mais a capacidade dos candidatos da oposição de comparecerem às urnas em setembro nas eleições legislativas para a Duma. Com esta ação, a Rússia efetivamente criminalizou um dos poucos movimentos políticos independentes remanescentes no país, disse o porta-voz Ned Price. Ele observou que o desmantelamento da organização de Alexei Navalny é um indicativo da crescente repressão do governo russo à oposição política, sociedade civil e mídia independente. O Sr. Navalny continua com a saúde debilitada, preso por motivos politicamente fabricados. Apelamos novamente à sua libertação imediata e incondicional, disse o porta-voz. Instamos a Rússia a cessar o abuso de designações de extremismo para atingir organizações não violentas, acabar com a repressão contra o Sr. Navalny e seus apoiantes e honrar as suas obrigações internacionais de respeitar e garantir os direitos humanos e as liberdades fundamentais. O povo russo, como todos os outros, tem o direito de falar livremente, formar associações pacíficas para fins comuns, exercer a liberdade religiosa e ter as suas vozes ouvidas em eleições livres e justas, concluiu o porta-voz do Departamento do Estado. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. veloaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.